Leilui Nishmat, Bracha, Bat Yehuda, Aryeh HaLevi. Neste domingo, na madrugada deste domingo, faleceu minha querida avó, minha avó paterna, Dona Berta Koshland. Eu gostaria de falar algumas palavras em sua memória. Afinal de contas, memórias é o que não falta, principalmente de uma pessoa, um familiar. Mas o mais importante das memórias são as lições que nós podemos aprender. Esta parashá, a parashá da semana, começa Ve'ele Shemot Bnei Israel. Esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito. E Urashi pergunta por que a Torá está contando de novo eles. Afinal de contas, na parashá da semana passada, a parashá de Vayichi, a Torá já falou dos filhos de Jacó que vieram para o Egito. Eles estavam vivos ainda. Neste momento, eles já não estão mais vivos. Por que a Torá enfatiza e conta para nós novamente sobre eles que vieram para o Egito? E o Rashi diz, mesmo que a Torá já contou eles em vida pelos nomes, a Torá volta a contar eles após o falecimento. Para nos mostrar o carinho, como eles são queridos para Hashem. Shenim shelu lakochavim, que eles são comparados às estrelas. Shemotzianu machnistan leisparu ishmotam, que Deus faz as estrelas aparecerem, entrarem e saírem pelo seu número e pelos seus nomes. Cada estrela tem um nome. Conforme está escrito num versículo, Urashi traz o versículo de Isaías, Hamotzi v'mitzpar tzeva'am lechulam b'shem yikra. Aquele que tira pelo número as suas, os seus astros, para cada um deles, ele chama no seu nome. Por que que a Torá, e o Rashi aqui, nos explica que os Shvatim, as tribos, as pessoas que vieram para o Egito, são comparados às estrelas, e Hashem, pelo carinho especial que tem por eles, conta eles em vida e após a vida. O livro Shemen HaTov explica que as estrelas iluminam e brilham à noite. E a Torá está vindo nos ensinar que essas grandes pessoas iluminam mesmo quando já está tudo escuro. Mesmo quando já estão falecidos, eles não estão mais presentes fisicamente, eles brilham, eles iluminam. Eles deixam a sua marca, eles deixam a sua luz. E por isso que Urashi diz que isso demonstra o carinho especial por serem pessoas que deixam a sua marca, pessoas que deixam um brilho para as futuras gerações, depois que eles já não estão mais fisicamente e já fica tudo escuro. E é isso que eu me refiro. Podemos ter muitas memórias, muitos bons momentos. Isso é importante, lógico que é importante. Esses bons momentos nós levamos adiante. Mas o principal desses bons momentos que nós levamos adiante é a luz. É a luz, são os ensinamentos, as condutas especiais que aquela pessoa deixa para nós e para todas as futuras gerações. Gostaria de compartilhar com vocês alguns detalhes que podem servir também de inspiração para todos nós. A minha avó, que descansa em paz, quando recebia pessoas na sua casa, recebia de uma forma muito agradável. Tanto família, quando nós passávamos férias na casa dela, meus avós moravam em Israel já há muitos e muitos anos, eu já nasci, ele já morava em Israel, então nós viemos visitar, nós éramos muito bem recebidos. Não tem nem o que dizer, óbvio, comida de avó e todos. Não vou nem entrar nisso, isso são memórias. Mas a forma que ela recebia, a forma que ela recebia as visitas, pessoas que vinham na casa visitar, se era Shabbat, vinham visitar, se durante a semana vinham visitar. Ela trabalhou durante muitos anos como manicure e pedicure. Ela tinha um cantinho na casa onde ela trabalhava e recebia as pessoas. E todo mundo voltava porque era muito bem recebido, não era só algo de trabalho. Tinha um carinho especial. Você quer beber alguma coisa, quer comer alguma coisa. Então era um tratamento muito especial. E várias pessoas já comentaram comigo que era incrível ir lá visitar. Tem até algumas pessoas que lembram de um frappé que ela servia, e era algo assim que trazia um carinho muito especial a forma que se recebia as pessoas na casa dela. Logicamente, que também faz parte disso, a simpatia, sorriso nos lábios, quando encontrava com pessoas na rua, quando recebia pessoas em casa. Ela foi, com certeza para mim, um exemplo muito forte de como tratar o cônjuge e de como auxiliar o cônjuge ao longo de toda a vida. Nos tempos áureos e menos, ela sempre ajudou meu avô em tudo. Em tudo, em tudo. Isso já há muito tempo atrás, no Brasil ainda, meu avô vendia túmulos. E ela ficava à noite também ajudando ele, fazia os desenhos das letras, e etc. Ela ajudava ele no que era necessário. Mais pra frente, já quando meu avô estava bem velhinho, ela realmente se entregou para ele, para ajudar ele em tudo. E ele não precisou de cuidadora até o último dia da vida. Ela que cuidava dele. Ela ajudava e fazia aquilo que ele precisava e aquilo que ele queria, de uma forma realmente muito, muito incrível. Ela nos ensinou muito bons modos. Ela era uma pessoa muito preocupada com Derech Eretz, com boas condutas, com um comportamento adequado, se sentar à mesa para comer, como gente. E ela exigia um respeito especial. E sempre, nas conversas, ela sempre colocava alguma coisa sobre educação e a forma de se conduzir e a importância de se respeitar as pessoas, a importância de se cumprimentar as pessoas, a importância de ser cortês com as pessoas. Ela tinha uma preocupação muito grande com a falta de justiça. E às vezes fazia uns discursos até bem inflamados em casa a respeito. E cobrava. Nós temos que ser pessoas corretas, pessoas justas. Ela era uma educadora de mão cheia. Ela deu aula em escola. E não só que ela deu aula em escola e ela contava histórias. Foi um alto sacrifício. Ela nasceu no Rio de Janeiro. Os pais dela, poloneses, fugiram para lá. Da Polônia, depois da Primeira Guerra. E ela ajudou também a manter. Era uma família muito pobre. Os bisavós eram muito, muito pobres. E ela ajudava também. A partir de uma certa idade, ela ajudava a trazer sustento para a família. E ela fazia, de fato, alto sacrifício para poder ensinar crianças, viajava longe e ela era bem exigente. Ela tinha algo muito especial para contar histórias. Melhor contadora de histórias que eu já conheci. Algo incrível, fenomenal. Qualquer historinha bobinha, ela transformava em algo que você ficava com os olhos assim fixos para ouvir o que, que vai acontecer nessa história, como que vai terminar. Era uma coisa incrível. Então, quando ela contava histórias dela mesma, ou histórias da família, ou alguma coisa que aconteceu, alguma história que ela leu, era algo incrível. Era encantador, era incentivador ouvir as histórias. Eu até estava lembrando que quando eu era pequeno, nós nos comunicávamos por carta. Carta, aquela carta antiga, né, em papel. Aerograma. E ela mandava aerograma. Ela escrevia geralmente a maioria, meu avô escrevia um pouco menos. E eu lembro como que era um dia festivo, sabe? Chegou uma carta. E nós sentávamos em volta do meu pai, e ele abria a carta e começava a ler, e ela escrevia também, assim, dissertando e tal. Óbvio que tinha que economizar um pouco nas palavras para caber no papel, etc. Mas, de qualquer forma, era sempre algo muito atrativo. E, de vez em quando, ela mandava uma fita, cassete, com algum portador, alguém que viajava para Israel, ela mandava uma fita, onde ela gravava para a gente. Contava o que aconteceu, como foi Pesach, depois como foi Rosh Hashanah. Ela mandava de vez em quando uma fita e a gente ficava sentado ouvindo. Era tão gostoso ouvir ela contando. Também que marcava bastante era quando nós passávamos Shabbat na casa dela. Fora, ela dava bênção para nós, que algo que fica marcado. Mas também, durante a seudá, durante a refeição, nós gargalhávamos bastante, ouvíamos histórias, conversávamos, discutíamos, empolgava. Era sempre muito, muito gostoso. E quando chegava o momento de cantar as canções da noite de Shabbat, as canções do dia de Shabbat, via-se no rosto dela e nos olhos dela um brilho de quem está vivendo o Shabbat, empolgada com o Shabbat, e feliz de estar sentada à mesa junto com a família. Nós cantávamos as canções de Shabbat, era algo que de fato é inesquecível, realmente inesquecível. Isso só um pouquinho, então, de algumas coisas que acho que podem nos inspirar, mesmo pessoas que não são da família, logicamente, a nós nos empenharmos mais na educação dos nossos filhos, na educação dos nossos netos, aquilo que nós podemos ajudar, na boa conduta, na simpatia, na forma de receber as outras pessoas, justiça, ajuda um ao outro. E também o brilho de ser um judeu, o orgulho de ser um judeu. Tehei nishmatá tzurá b'tzurá chaim, que a alma dela descanse em paz. Que nós possamos, muito em breve, ter todos os nossos entes de volta com a vinda de Mashiach, que seja em breve.